Bom, infelizmente, hoje em dia, muitos conceitos foram completamente deturpados. E as pessoas usam palavras que nem sabem exatamente o que elas vão ser. E o que as pessoas acham que a palavra representa não é o que ela representa. Eu não vou falar sobre os outros conceitos hoje, mas infelizmente, por exemplo, se ouve muito hoje em dia as pessoas falando em Kabbalah, e de Kabbalah não tem nada. Muitas pessoas falam de Kedushá, de santidade, e também nem sabem o que vem a ser, o que vem a ser, e usam para coisas que não tem nada a ver. Pureza também, Tahara. Começa a usar esse termo para tudo que é tipos de coisas que não tem nada a ver com o termo originalmente falando. E aí causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. As pessoas acham que aquilo indica uma determinada coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. E existem alguns conceitos que talvez se aproximam bastante, mas mesmo assim estão um pouco deturpados. Imagine o dia a dia de qualquer pessoa normal. Todas as pessoas anseiam o contentamento e a alegria. E por isso, as pessoas querem, obviamente, ter saúde, ter sustento, ter uma família boa, ter um bom casamento, ter bons vizinhos, ter um país bom, um governo bom, uma cidade boa, cidade limpa, etc, etc. Para a pessoa poder ter alegria, a pessoa vai comprar um monte de coisas. Então a pessoa vai comprar roupas bonitas e agradáveis, a pessoa vai comprar uma casa bonita, a pessoa vai comprar um carro de última, a pessoa vai querer ter um bom celular, hoje em dia celular já é passado, ter um iPhone. A pessoa vai querer ter um iPad ou um computador, um laptop, alguma coisa assim. A pessoa vai comprar uma comida boa, vai comer em restaurantes, vai querer ter móveis bonitos em casa, vai querer ter utensílios de cozinha bonitos, tapetes bonitos, etc, etc. E logicamente que se a pessoa quer alegria, ele vai ter que fazer alguns investimentos. Então ele também vai investir para ter um bom sustento, para ter riqueza, para de repente investir na bolsa, investir em fundos de investimento. O pessoal vai procurar ter uma escola boa para os filhos, o pessoal vai buscar ter um clube legal para poder frequentar. Vai programar, logicamente, viagens. Sejam viagens de fim de semana, viagens de férias, querer curtir, aproveitar. E, no final das contas, a pessoa acaba achando e querendo que dessa vida boa que ele está tendo, ele vai conseguir chegar à alegria. Alegria. Ele tem tudo isso de bom, ele tem uma vida boa, ele tem uma casa boa, ele tem um bom carro, ele tem um bom trabalho, ele tem bons amigos, ele vai ser uma pessoa alegre. E no final das contas, o que nós encontramos de fato? Nós encontramos que a pessoa acorda e começa a reclamar que o dia está muito frio, ou o dia está muito quente, nunca o dia está bom. A pessoa sai, por exemplo, para a rua e já começa a... Oi, 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 olha o trânsito que eu vou ter que pegar hoje para ir para o trabalho. Ai, ai, ai. E aí quando finalmente ele entra no carro, começa a dirigir, começa a xingar todo mundo porque ninguém sabe dirigir. E todo mundo está atrapalhando no trânsito, todo mundo está incomodando. Finalmente ele chega no trabalho, começa a tocar o telefone. Ah, não, de novo vai começar a tocar o telefone, já está nervoso, já está chateado, já está triste com não sei o que lá. Aí ele começa a ligar o computador. Ah, de novo, esse computador demora tanto para ligar, não aguento. Todo dia leva 5 minutos para ligar. Quando finalmente liga, ah não, de novo esse negócio está fitando no computador. E quando ele vai abrir os e-mails, começa a chegar e-mail, e-mail, um monte. Ai, 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 só não responder um dia, já chega um monte de e-mails para responder. Aí ele abre os e-mails e começa, ah não, não acredito que aquele sujeito não me respondeu de novo. E assim vai. Então onde está de fato a alegria? Se a pessoa investe a vida toda para conseguir alegria, a pessoa compra um monte de coisas, a pessoa busca amizades e muitas outras coisas, e no final das contas o que ele consegue? Reclamar, ficar bravo, ficar triste. Uma vez perguntaram para o Gaon de Vilna, de todas as mitzvot da Torá, 613 mitzvot, qual é a mitzvah mais difícil da Torá? Obviamente que qualquer um iria pensar que a resposta deve ser Shabbat, porque Shabbat, imagina, é tão complicado guardar Shabbat e não pode trabalhar, e não pode ver o programa preferido, e não isso, não aquilo. Então deve ser Shabbat, que é o dia mais complicado. Mas pelo contrário, Shabbat é um dia alegre. É um dia que qualquer pessoa que guarda Shabbat está feliz, está contente. Então talvez a mitzvah mais difícil seja Pesach, porque é complicado não ter nada de chametz, não sobrar nada de chametz, limpar a casa super bem e depois preparar o seder. É muito difícil, muito trabalho. Provavelmente a mitzvah mais difícil. Ou talvez a mitzvah mais difícil é amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, puxa. Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? É algo muito difícil. Tem tantas mitzvot difíceis na Torá. E o Gaon de Vilna deu a resposta que deixou os alunos pasmos. A mitzvah mais difícil de todas as mitzvot é se alegrar em Sukkot. Você deve se alegrar na sua festa, na festa de Sukkot, e ficar apenas contente. Bom, no primeiro momento os alunos ficaram pasmos. Essa é a mitzvah mais difícil. Começa a cantar alguma coisa, começa a pular, a dançar, pronto, está alegre.
Ah,
a mitzvah é muito bem, Samantha, mas é pensar que a pessoa tem que ficar 200 horas com alegria constante. Pensar que isso são 11.500 minutos que a pessoa tem que ficar alegre o tempo todo. Com o tempo frio ou o tempo quente, com a comida fria ou a comida quente, com a conta de luz que chegou altíssima naquele mês, e com o trânsito de São Paulo, e com os políticos, e com as eleições, e com o que for, a pessoa tem que conseguir ficar alegre durante 7 dias consecutivos, disse o Gaon de Vilna, isso é a mitzvah mais difícil que tem. Sim, mas a mitzvah de Sukkot é uma mitzvah mais forte do que nas outras datas. As outras datas é... Não, em primeiro lugar, que nas outras datas a mitzvah é constante o ano inteiro. É bom ficar alegre. Então é uma mitzvah de alegria. Em Pesach, em Shavuot, por serem festas, que tinha que ir para Yerushalayim, tem uma mitzvah de alegria. Mas em Sukkot existe uma ênfase especial da Torá 3 vezes. Tem a obrigação de ficar alegre e feliz ao longo de todos os dias de Sukkot. Tanto é que na Tefilá, você está falando esses dias, Zman Simchateinu, o tempo de nossa alegria. Em Pesach você fala Zman Cheruteinu, o tempo de liberdade. Então é diferente.
Mas é isso que os alunos falaram?
Não, os alunos acabaram entendendo que de fato é uma missão difícil, como você falou. É uma coisa constante. E é uma coisa que, por mais que todas as coisas acontecem nesse meio tempo, você tem que se manter alegre o tempo todo. na Segunda Guerra Mundial, enquanto na Europa o sangue era derramado como água, nos Estados Unidos várias pessoas se juntaram, sobreviventes, fugitivos, se juntaram com o grande tzadik Rav Pinchas David Halevi Horowitz, que era o Admor de Boston, o Rebbe de Boston. E chegou Simchat Torah, e o Rebbe fez uma grande festa de Simchat Torah, e todo mundo veio na sinagoga dele, e de repente começaram a cantar, e se alegrar, e pular. De repente uma pessoa com voz muito amargurada falou: pera, para, pararam, se vocês têm a dizer. Falou: Rebbe, na Europa o sangue dos nossos parentes está sendo derramado e nós estamos nos alegrando aqui? Como é possível? Todo mundo parou. As pessoas ficaram pensativas. Puxa, verdade? Você tem razão. Que vergonha! Nós aqui nos alegrando quando pessoas estão morrendo na Europa. Todo mundo parou. E quando ficou aquele silêncio, o Rebbe de Boston falou: vou citar a vocês as palavras do Maimônides nas leis de Sukkot. Quando ele menciona sobre Simchat Beit HaShoevah. Simchat Beit HaShoevah era uma festa que tinha todos os dias de Sukkot no Beit HaMikdash. Todos os dias na oferenda, saúde, todos os dias na oferenda matinal, se jorrava um vinho em cima do Mizbeach, junto com a oferenda.
Só em Sukkot?
Todos os dias do ano. Em Sukkot, além do vinho, tinha que se jorrar água também. E tinha toda uma festa, como eles diziam, na madrugada, quer dizer, a noite inteira eles ficavam dançando no Beit HaMikdash, até que de madrugada eles iam buscar essa água numa fonte Shiloh, quem já foi visitar lá em Yerushalayim, existe até hoje. Eles buscavam essa água e vinham dançando para o Beit HaMikdash, e aí começava o serviço do dia e eles jorravam essa água no Mizbeach. Quando o Rambam fala sobre toda essa alegria, o Rambam diz que a alegria é que a pessoa deve se alegrar ao fazer a mitzvah com amor a Hashem, que nos ordenou fazer essa mitzvah, e isso é um trabalho muito grande. Disse o Rebbe, falou para o pessoal: escuta, trabalho? Qual o trabalho tão grande que tem aqui na alegria? É só começar a dançar, cantar e já está todo mundo alegre. Falou: com certeza a intenção do Rambam é sobre a nossa época, uma época de escuridão, uma época de sofrimento, uma época onde nós estamos aqui sofridos e com lágrimas nos olhos de ver os nossos parentes morrendo na Europa do jeito que estão morrendo. Mas a mitzvah de Sukkot é alegria, e nós vamos nos alegrar aqui. Por mais que algo difícil, nós temos que fazer essa mitzvah, assim como todas as outras mitzvot. E obviamente começaram de novo a cantar e começaram a dançar de novo com muito mais vigor. Isso era numa época que o trabalho era muito grande. Para nós hoje o trabalho não é tão grande assim em saúde, mas também não é um trabalho pequeno. Não deixa de ser um trabalho, um esforço e uma dedicação muito forte para a pessoa conseguir de fato cumprir essa mitzvah. Que interessante que essa mitzvah aqui nos demonstra que a Torá tem mitzvot, e não são só mitzvot ligadas a algo que você paga uma dívida, ou você paga um imposto e você faz e acabou. Muitas mitzvot são fáceis. Fez a mitzvah, virou as costas, acabou. Aqui a Torá está nos mostrando que tem mitzvot que são mais difíceis, mitzvot que são mexer com o emocional da pessoa, são mitzvot que a Torá está exigindo uma mudança da pessoa. Não é só fazer o ato, É uma mudança interna, um esforço, não um esforço físico, mas um esforço emocional muito forte. Ao ponto tal que a Torá proíbe a pessoa de deixar a alegria por um momento ao longo de uma semana. Então, dessa história você vê como a mitzvah da alegria é uma mitzvah tão grande que a pessoa precisa se alegrar até na tristeza. Como as pessoas aqui na guerra. Bom, então a alegria, como a pessoa consegue a alegria? Começa a pular, dançar, cantar, ele já está alegre. Existem alguns tipos de alegrias. Algumas são chamadas de simcha, de fato, o que a Torá chama de alegria. E algumas são libertinagem, não é alegria. Qual a diferença? Então, tem algo muito interessante. De uma forma geral, quando a pessoa está alegre, ele vai cantar. De uma forma geral, o canto traz a pessoa de fato a alegria. Toda festa vai ter música. Como se fala música em hebraico? Shir. Shir. Não só shir, tem outro sinônimo. Zimra. Shirá vezimra. Shir vazemer. Aparece no Teilim várias vezes. Shirulo, zamrulo. E assim por diante. Qual a diferença entre essas duas palavras? Shir vem da linguagem de Sheir. Na Mishnah aparece Kol ba'alei ha-sheir yotzim ba-sheir. Sheir é coleira, uma corda que se amarra no pescoço de um animal. Você consegue puxar ele, é chamada de Sheir. Se escreve igual Shin e Udrej, só que em vez de se ler Shir, se lê Sheir. Por conseguinte, Shir é algo que une. É uma corda. Uma corda que une. Zemer é exatamente o contrário. Zemer vem do verbo lismor. Lismor é podar. Você poda uma árvore, é lismor. Zemer, por conseguinte, é romper. Existem dois tipos de músicas. Às vezes você pode também fazer as duas coisas numa só. Existem músicas que são shir, são músicas que unem. E existem músicas que são zemer, que elas cortam. Por exemplo, de manhã na tefilá, tem todo um trecho que nós chamamos de Psukei de Zimra. Todos aqueles capítulos de Teilim que se fala no começo da reza, chamados Psukei de Zimra, versos de Zimra. O que significa isso? Eles vêm ajudar a pessoa a cortar e se desligar das coisas mundanas. São versículos que ajudam a pessoa a se desligar de forças de impureza, para ele depois poder rezar para Hashem. São chamados Psukei de Zimra, os versículos de Zemer, que é podar. Você está podando tudo que vai te atrapalhar depois a rezar. E aí você está desligado e você consegue rezar. A música é uma coisa extremamente poderosa. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre a ciência da música e de todas as outras coisas. Por isso a Torá também é comparada a Shira, uma canção. se você mostrar uma equação para alguém, essa pessoa só vai se empolgar e vai gostar de ver ela se ele entende matemática. Se ele entende matemática, não vai ter graça nenhuma ele olhar para aquela equação. Se você quer trocar umas ideias de cinemática, de ótica, precisa ser com alguém que entende de física. Porque se ele não entende de física, não tem graça nenhuma para ele. Se você quer falar de estequiometria com alguém que não entende de química, não vai levar ele a uma êxtase, ou ele vai se empolgar com aquela coisa, que não tem graça nenhuma para ele. Se ele gosta de química, ele entende de química, ele vai ficar super empolgado. A música é uma coisa que influencia qualquer pessoa, se a pessoa entende de música ou se a pessoa não entende de música. Qualquer um, quando ouvir uma música, vai mexer com ele. Lógico, se a pessoa entende de música, então ele vai chegar num nível diferente. Mas qualquer pessoa, quando ouvir uma música, se é uma música alegre, ele vai começar a pular junto com a música. Se é uma música mais emocionante, ele vai começar a chorar, ou ele vai ficar sentido, ou ele vai começar a pensar, a meditar. A música é uma coisa muito poderosa. E a música tem justamente os dois lados. A música, por um lado, é um shir. A música une a pessoa a alguma coisa. E por outro lado, a música também é um zemer. Ela rompe a pessoa, ela separa, ela desliga a pessoa de alguma outra coisa. Pode ser e pode não ser. Exemplo. Um jogo de futebol. Todos os espectadores estão lá no estádio. E eles começam a assistir o jogo e começam a ficar vidrados no jogo. Eles começam a se desligar, eles esquecem da vida deles. Eles estão agora no jogo. Mas qual é o momento auge que eles se desligam completamente de qualquer coisa? Ele não vai lembrar que ele tem contas a pagar, ele não vai lembrar que ele tem um vizinho chato, ele não vai lembrar do trânsito que ele pegou para vir e do trânsito que ele vai pegar para sair do estádio. Quando começa a cantar, quando toda a torcida começa a cantar e começa a se empolgar juntos com uma música, seja o hino do time ou se é o que for, quando começar a cantar juntos, eles se desligam completamente, mas completamente de tudo. Eles não lembram mais de nada que está acontecendo fora do campo e a cabeça deles vai entrar completamente dentro da bola. Shir e Zemer. Shir, estão se conectando completamente àquilo. Zemer, estão se desligando completamente de todo o resto. O sujeito vai na balada e começa aquele tum-tum-tum horroroso, que tem gente que chama isso de música. E a pessoa começa a pular e pular e pular junto com aquilo. Ele esquece de tudo, ele não tem mais nenhum problema. Está maravilhoso, ele não tem nenhuma DP na faculdade, ele não tem nenhum amigo chato do lado dele, ele não tem nenhum professor que incomoda ele, ele não, nada, está maravilhosa a vida dele. Ele agora, de repente, está se ligando a alguma outra coisa e se desligando completamente do mundo afora. Só que, quando a música para, a alegria cessa instantaneamente. De repente ele lembra todos os problemas que ele tem. De repente todas as coisas vêm à tona. E de repente até as coisas vêm mais fortes do que antes. Por que isso? Porque essa alegria, entre aspas, que ele participou, desligou ele de tudo e ligou ele a um vazio. Ligou ele a alguma coisa que era momentânea, e a hora que ela cessou, acabou, puff, desligou. Ele volta a todo o resto, e de repente todo o resto pesa muito mais. Imagina só que você Yom Kippur está na sinagoga e estamos na Tfilá de Neilá. Você está com fome, com sede, cansado, exausta de um dia inteiro de Tfilot. E de repente começa-se a cantar Avinu Malkeinu. Você começa a cantar junto com todo mundo. E você se desliga completamente de tudo. Você não está com fome, você não está com sede. Você não tem nenhum incômodo. E você se sente uma pessoa elevada. Você se sente outra pessoa. Quando você terminar de cantar o Avinu Malkeinu, você não é a mesma pessoa que você era antes de cantar. Você sente completamente outra pessoa quando termina Yom Kippur. Por que que de repente você cantou uma música, não obrigatoriamente é uma música tão alegre, mas isso te deixa num estado completamente diferente do que você estava antes? Em todos os momentos da vida judaica tem música. A música faz parte da vida judaica. Nasce alguém, tem música. Bar mitzvah, tem música. Casamento, tem música. As festas, Shabbat, tem um monte de músicas de Shabbat. Pesach, tem as músicas de Pesach. Sukkot, tem as músicas de Sukkot. Simchat Torah, as músicas de Sukkot. Shavuot, Tu Bishvat, Purim, como? Hanukkah, até enterro tem as suas músicas. A vida judaica gira também em torno de música. Por quê? Porque a música é algo que tem um poder muito forte. A música consegue te desconectar de um monte de outras coisas e consegue te conectar a alguma coisa. No caso, você vai se conectar a alguma coisa que não é momentânea. Você está se conectando a alguma coisa infinita. Seja se conectando a uma mitzvah, quando você está sentado na sukkah cantando. Seja na noite do seder, você se liga a mitzvot da noite do seder cantando. Seja você se ligar a Hashem no Yom Kippur, por exemplo. Nas outras festas também. No Yom Kippur é só. Não tem muito outra, alguma mitzvah palpável que você está se alegrando com ela. Mas você tem uma mitzvah de se alegrar com Hashem. Pode? Com certeza. Não tem nem dúvida. O que muda? Quando a música de fato tem uma influência positiva sobre a pessoa. Quando essa música vem junto com o pensamento. Quando a música vem junto com o pensamento, ela não é vazia. Ela está se conectando a alguma coisa. Ela tem uma ideia. Você está se conectando a alguma ideia. Agora vai depender. Se é uma ideia momentânea, ela acaba. Se é uma ideia que tem continuação, então esse nível que você chegou, você não se desliga dele. Ivdu et Hashem besimcha, escrito no Teilim. Sirvam ao Deus com alegria. Besimcha são as mesmas letras de machshava, pensamento. Se você quer servir a Hashem com alegria, você precisa servir a Hashem com pensamento. Se você pensa ao fazer, quando você pensa ao se alegrar, você pensa ao cantar, você vai se ligar a alguma coisa que está no seu pensamento. Mas se essa coisa que está no seu pensamento, que nem sempre é só pensamento, tem ações também, mitzvot. Você se liga a algo que é infinito, essa alegria também vai ser infinita. Por isso que quando termina Yom Kippur, você se sente outra pessoa. Porque você se ligou ao longo do Yom Kippur. E obviamente que com a ajuda das músicas que você cantou ao longo do Yom Kippur, você se ligou a algo infinito. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes de Yom Kippur. Em Simchat Torah, se você dança em Simchat Torah, e você canta em Simchat Torah, e você está se ligando à Torah, algo infinito, algo eterno, automaticamente essa alegria que vem com o pensamento, se vier vazia, você não sabe o que está dançando, então não vai levar muita coisa. Mas se você sabe pelo que você está dançando, você vai dançar pela Torá. Você está dançando com a alegria de estar com Hashem, com a alegria de ter a Torá de Hashem. Você naquele momento está tendo uma alegria junto com um pensamento, e essa alegria e essa música está te desligando de outras coisas e te unindo a algo que é infinito e algo que é eterno. Essa alegria também vai ser eterna. E por isso não é à toa que a festa de Sukkot é nesse momento. Hashem não chegou e falou: pensa que você tem a mitzvah, perguntou antes, pensa que você tem a mitzvah de se alegrar 7 dias. Não. Pesach é uma outra história. Tem mitzvah de liberdade, tem a mitzvah de matzah, etc. Quando Hashem pediu a alegria, como continuação de um trabalho, você começou o mês de Elul a refletir sobre como foi o ano. E você chegou em Rosh Hashanah e você coroou o rei. E você chegou à conclusão, como nós vimos semana retrasada ou passada, sobre o autoestima que você chega em Rosh Hashanah. Porque se Hashem é o rei, eu sou parte do povo de Hashem, então eu também tenho uma importância. Depois disso você tem mais alguns dias para meditar, até chegar Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah. E finalmente chega Yom Kippur, você faz Teshuvah como se deve, você retorna a Hashem nesse dia. Depois de todo esse trabalho que você fez, emocional, aí sim você está preparado para poder chegar em uns 7 dias de alegria. Porque a alegria não é uma coisa que plim, surge do nada. A alegria exige um trabalho. A alegria exige um trabalho que precisa ser um trabalho que você está se ligando a Hashem. Senão a alegria não vai ter valor. Não vai ser uma alegria eterna. Depois de todo esse mês de trabalho, a pessoa consegue se ligar a Hashem de verdade com a alegria em Sukkot. Depois da alegria que você tem em Sukkot, você pode chegar ao auge dessa alegria. Que é a alegria de Simchat Torah. Quando você se liga a Torah. Ela vai vindo.
No meu ver, são 7 dias de alegria aqui agora, né?
Uhum.
Mas Simchat Torah é o ápice,
né? É o ápice da alegria. Então o que acontece? Ao longo dos 7 dias, você tem mitzvot especiais, que são mitzvot que vão te ajudar a chegar a essa alegria. Sukkah, Lulav. Então você tem mitzvot ao longo de Sukkot que vão te ajudar a se elevar e chegar a uma alegria. Simchat Torah não tem mitzvot extras. Simchat Torah é uma festa que não tem nenhuma mitzvah. Nenhuma. Todas as outras festas têm alguma mitzvah específica dela. Simchat Torah não tem nenhuma mitzvah. Nenhuma. A única mitzvah de Simchat Torah é se alegrar, não? A mitzvah de Simchat Torah é se alegrar. Ponto. Pela Torá, como chama o último dia de Sukkot? Shmini Atzeret. Tem nada com Simchat Torah. Simchat Torah, nossos sábios é que fizeram Simchat Torah. Ou seja, ao longo de Sukkot você se alegra junto com mitzvot. Shmini Atzeret é uma festa que você tem a mitzvah de se alegrar perante Hashem sem absolutamente nenhuma mitzvah. Não tem uma mitzvah especial, lógico, então as mitzvot do dia normais, mas não tem uma mitzvah especial do dia. E você tem que se alegrar agora com Hashem. Nagila venismecha bach, é escrito. Nagila venismecha bach quer dizer que nós vamos nos alegrar, bach, com você, Deus. só com Deus. Midrash fala: todos os dias de Sukkot tinha oferendas especiais que eram trazidas no Beit HaMikdash, totalizando 70, cada uma paralela a algum povo do mundo. São dias que você também faz os outros participarem de alguma forma. No último dia, Shmini Atzeret, não tem mais um monte de oferendas, tem uma só, que é paralela ao nosso povo. Diz o Midrash, que é uma parábola a um sujeito, um rei, que fez uma grande festa, onde nela vieram todas as pessoas, todos os convidados, todo mundo participou. Chega o último dia, ele fala para o filho: hoje eu quero uma festa só nós dois. O resto participou todos os dias, agora chega. Eu quero poder aproveitar a festa só com você. Ao longo de todos os dias de Sukkot, a alegria vem junto com os outros povos, a alegria vem junto com mitzvot. Simchat Torah em Shmini Atzeret, a mitzvah é se alegrar com Hashem e só com Hashem. Acabou, não tem mitzvot, não tem nada. É uma mitzvah de se alegrar com fé em Hashem. O que nossos sábios fizeram? Já que você vai se alegrar nesse dia só com Hashem, então vamos colocar mais alguém nessa história. Se você vai se alegrar com Hashem, você está se alegrando da união que você tem com Hashem. E a união que nós temos com Hashem é uma união tríplice: Hashem, nosso povo e a Torá. Então, já que você vai aproveitar essa data para se alegrar com Hashem, vamos aproveitar essa data para se alegrar com a Torá. Na realidade, os livros contam uma parábola, não lembro agora todos os mínimos detalhes da parábola. Os livros contam, você vai se perguntar por que que a alegria com a Torá é em Simchat Torah e não em Shavuot. Nós recebemos a Torá em Shavuot, a alegria deve ser em Shavuot. Então os livros contam uma parábola de um rei que estava procurando o Shidduch para a filha, e estava muito difícil de achar, ninguém queria. Até que um dia ele falou que ele vai procurar o noivo para a filha. Ele encontrou um sujeito, gostou do sujeito, falou: eu quero que você vai ser meu genro. Só que o cara era de uma família pobre, uma família não de sangue azul. E o sujeito ficou meio preocupado. Pensou: estranho, o rei veio me procurar, quem sou eu para casar com a filha dele? Estou achando que a filha dele deve ter algum problema. E por isso, ele está encalhada, não tem outro jeito. Então ele procurou qualquer um, mesmo pobre, também serve, importante ela casar. Tá bom, fizeram a festa de casamento, mas na festa de casamento ele tava alegre, mas não tava tão alegre, tava desconfiado, tava com o pé atrás, será que sim, não? Mas tá bom, casou, e aí no dia seguinte começou a procurar: cadê o defeito? Deve ter algum defeito, algum problema ela deve ter. Passou um dia, dois dias, três dias, começa a ver, quanto mais ele começa a procurar defeitos nela, ele começa a encontrar qualidades nela, mais uma qualidade, mais uma qualidade, mais uma qualidade. Passam alguns meses, ele vê que ela não tem defeitos, é uma joia. Ele foi pro rei, falou pro rei: olha, eu vou te contar a verdade, no começo eu estava meio desconfiado, mas no final das contas eu percebi que é boa gente mesmo. Então eu queria fazer uma festa, porque no casamento eu estava meio desconfiado, não foi uma festa que eu aproveitei, podemos fazer uma festinha hoje com mais alegria? E aí o rei falou: lógico, vamos fazer uma festona hoje, que hoje você reconheceu aquilo que você recebeu, a filha que eu te dei. Então dizem nossos mestres, da mesma forma Shavuot. Shavuot nós recebemos a Torá, mas por que Hashem deu a Torá para nós justo? Aí ficaram meio desconfiados: será que sim, será que não, o que será que tem? E passa um dia, passa dois dias, começa a ver como a Torá é maravilhosa, como a Torá é magnífica. Chega Simchat Torah, E nós queremos dançar com a Torá perante Hashem. Não tem mitzvah. A Torá não diz para dançar com a Torá em nenhum lugar. Nossos sábios instituíram, já que é um dia que você se alegra com Deus, vamos nos alegrar com a Torá junto. Demonstrando, olha Deus, puxa vida, quando eu recebi a Torá em Shavuot, eu estava meio desconfiado dessa Torá. Mas agora eu vejo como ela é maravilhosa. Eu quero fazer uma festa só com você hoje e eu vou dançar com a Torá. Por isso, o Simchat Torá veio de nossa parte. Todas as outras festas vieram de Hashem. Todas as mitzvot, Shofar, Hashem ordenou que Rosh Hashanah vai tocar Shofar. Pesach, Hashem ordenou que você vai comer Matzah, Maror e etc. Quando chega Shmini Atzeret, Hashem ordenou que você vai se alegrar, ponto. Acabou, essa é a mitzvah do dia. E nós falamos para Deus, não, não queremos só alegria. Nós queremos alegria com a sua Torá. E é interessante que a Torá traz quando a Torá fala sobre as maldições, a Torá fala, se vocês fizerem aquilo que eu estou pedindo para vocês, então vai ser muito bom e vai ter isso, vai ter isso, vai ter só coisas boas, vai ter paz, vai ter sustento. Depois a Torá começa a falar as coisas que, se vocês não me ouvirem, então vai acontecer um monte de tragédias e coisas horrorosas que a nossa história comprova o acontecimento delas. E a Torá termina falando, você quer saber, no final das contas, o que é que causou tudo isso? Por que que Deus trouxe tantas desgraças? Nosso povo sempre pecou. Faz parte. Falamos sobre tshuva, não adianta. Faz parte da nossa vida cometer coisas erradas. E depois a gente faz tshuva. Por que que de repente tem uma descarga de coisas tão trágicas? E diz a Torá, tachat Hashem lo avad et Hashem elokecha besimcha utuv levav merov kol. Diz a Torá, tudo isso é porque você não serviu a Deus, o vosso Deus, com alegria e com coração contente. Quer dizer, de todas as coisas, Hashem tolera. Tudo bem, a pessoa não conseguiu fazer uma mitzvah, perdeu. Tá bom. Fazer o quê? A pessoa cometeu um pecado. Tá bom, fazer o quê? Tudo bem, a pessoa tem que fazer tshuva, óbvio. Mas, se a pessoa serve Hashem sem alegria, isso para Hashem é catastrófico. E aí está, então, uma das forças principais que nós temos que tomar nesses dias de Sukkot. E Shmini Atzeret Simchat Torá, então, nem se fala. Alegria para serviço, para o serviço a Hashem. Você só faz uma mitzvah, não fazer a mitzvah. É, fazer o quê, né? Eu tenho que fazer, então eu vou fazer, eu faço e acabou. Tchau. Não. Você vai fazer uma mitzvah, você tem que se envolver com a mitzvah. Você tem que se alegrar com essa mitzvah. Todas as mitzvot precisam vir com alegria junto. Aí você vai perguntar, e Sukkot? Sukkot, a mitzvah é se alegrar. Como é que a gente faz a mitzvah de se alegrar com alegria? Afinal, a própria mitzvah já é alegria. Então você vai comer matzá, você come matzá com alegria. Você vai tocar shofar, você toca shofar com alegria. Você vai colocar tefilim, você vai colocar tefilim com alegria. Você vai acender as velas de Shabbat, você vai acender as velas de Shabbat com alegria. Como é que nós fazemos a mitzvah de se alegrar em Sukkot com alegria? Eu vi uma resposta muito interessante esses dias. Que é por isso que nossos sábios instituíram que no dia seguinte a Yom Tov, quando já não é mais Yom Tov, é um dia que se chama Isru Hag, dia depois de Simchat Torah, é um dia que ainda a pessoa deve ter uma alegria especial. A pessoa deve comer na refeição que ele come no dia algum alimento diferente para lembrar que hoje é o dia depois de Yom Tov. Para você mostrar que você teve essa alegria ao longo dos dias com alegria. Em Sukkot, você já está alegre. Então como você vai mostrar a alegria na alegria? Não dá. Mas no dia seguinte de Sukkot, quando já não tem mais a mitzvah de alegria, se você continua alegre, você demonstra que você fez essa mitzvah com alegria. Se nós queremos alegria ao longo do ano, nós precisamos lembrar que a alegria verdadeira e a alegria que não cessa é a alegria que vem junto com algo no pensamento, mas algo que seja eterno. Seja uma mitzvah, seja alegria com Hashem e seja a alegria com fé em Hashem. Tem algo muito interessante. Vocês já devem ter percebido, e muito sidurim também está assim. Na Torá, o versículo Shema Yisrael Hashem Elokim Hashem Echad tem duas letras grandes. Na Torá está escrito assim, com letra maior. O Ayin de Shema é grande e o Dale de Echad é grande. Por que isso? Tem muitas explicações. Mas uma delas é que as duas letras formam a palavra Ed. Ed é testemunha. Quando a pessoa fala essa frase, ele está sendo testemunho. Ele está testemunhando que Hashem é único. Quais são as letras que sobram pequenas nessas palavras? No Shema sobra a letra Shin e Mem. E no Echad sobra o Aleph e Het. Se nós juntarmos essas quatro letras, dá a palavra Esmach. Me alegrarei. Ou seja, para a pessoa poder testemunhar a existência de Hashem, precisa ser junto com alegria. Se a pessoa sabe levar essa lição de Sukkot, que está no Shema Israel, não dá para esquecer. Todo dia você vai lembrar disso. E você precisa de alegria. E a alegria não são as coisas físicas que trazem, porque são alegrias que acabam no momento seguinte. Se você quer de fato alegria, você precisa trazer essa alegria junto com testemunhar a unicidade de Hashem, seja por mitzvot, seja por tefilá, seja por estudo de Torá. Se você fizer isso de verdade, com pensamento e com alegria, essa alegria vai ser uma alegria que vai perdurar.